As principais notícias você escuta no podcast Caboengue em Alta.
Olá, sexta-feira chegou e com ela o nosso Caboengue em Alta. Eu sou Amanda Ramalho e em poucos minutos você fica sabendo sobre o preço da assinatura da Netflix, que vai aumentar no Brasil, falha na internet global que derrubou grandes sites, vírus Coringa volta ao Google Play e ameaça milhões de dispositivos. E uma dúvida, posso ser preso por baixar filme pirata via torrent? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Caboengue em Alta. E um vírus chamado Coringa tem assolado alguns usuários. Ele chega disfarçado ao Google Play, como se fosse um aplicativo de personalização de teclado, editor de foto ou um minijogo. Detectados, os aplicativos suspeitos são removidos. Em seguida, o Coringa faz alguns ajustes e passa pelas verificações automáticas de novo. Pesquisadores de uma empresa de segurança em nuvem afirmam que o malware sempre dá um jeitinho de retornar à loja oficial do Google e até mesmo em outras de grande porte. Segundo os especialistas, o Coringa é projetado para roubar mensagens SMS, lista de contatos e inscrever suas vítimas em serviços de protocolo de aplicativo sem fio. Quem aí já ouviu falar do Kazaa? Se você tinha internet nos anos 2000, com certeza conhece e baixou muito vídeo e seu computador foi infectado por muitos vírus que vinham junto com os arquivos. Mas, como ocorreu com o Napster, ele sempre foi alvo de muitas disputas judiciais envolvendo os direitos dos autores e das gravadoras e detentora dos direitos econômicos dessas obras. Mas, se eu baixar um filme, posso ser preso? Bom, se for com a finalidade de entretenimento, não. Aqui no Brasil, você não pode ser preso porque não existe a definição de que seja crime baixar vídeos ou arquivos que sejam protegidos pela lei dos direitos autorais se não houver intenção de lucrar nada com isso. E a Microsoft anunciou que a sua ferramenta para organização e planejamento de trabalhos, conhecida como Project Mocha, será incorporada à janela de calendários do Outlook, trazendo funções similares ao Trello. O serviço permite a criação de cartas interativas, também chamadas de placas, com anotações, links, relógios, lista de contatos, entre outros recursos, ao estilo Kanban, garantindo mais ferramentas de produtividade. A nova aba está sendo implementada durante o mês de julho e já deve estar disponível para alguns usuários do e-mail. Mais de 100 lotes de bens usados de informática e eletrônicos estão sendo oferecidos em um leilão da Fundação Petrobras de Seguridade Social, que acontece até a próxima quarta-feira, dia 28, às 10 da manhã. O evento, realizado pela Sato Leilões, tem itens como iPhones, notebooks, computadores e monitores da Dell. O lote com o valor inicial mais baixo está cotado a R$ 80,00 e inclui 4 suportes para CPUs. Por outro lado, o lance inicial mais alto sai a R$ 25.200,00 com 84 computadores de modelos diversos. Qualquer pessoa maior de 18 anos ou pessoa jurídica com situação regular junto à Receita Federal pode participar. E a Netflix anunciou que vai reajustar os valores dos planos de assinatura do serviço. O aumento, segundo a empresa, tem o objetivo de ampliar o catálogo com mais conteúdos originais e, assim, garantir uma melhor experiência ao usuário. O plano básico, de R$ 21,90, vai para R$ 25,90. O plano padrão, de R$ 32,90, passa a ser R$ 39,90. E já o plano premium, de R$ 45,90, passa para R$ 55,90. A Dara Reportal, empresa que realiza estudos sobre a internet global, divulgou um relatório que mostra que o mundo está avançando na cobertura de rede. No ano passado, mais de 200 milhões de pessoas ganharam acesso à internet mesmo no meio da pandemia de coronavírus e que a democratização do serviço segue aumentando. A Dinamarca agora divide o topo com os Emirados Árabes, ambos com 99% de cobertura. Coreia do Sul vem na terceira posição. O Brasil está bem abaixo, no 33º lugar. Nesta semana, um usuário do Reddit divulgou que o jogo escondido no navegador Chrome recebeu uma atualização com minigames das Olimpíadas de Tóquio. O dinossauro favorito de quem está sem internet agora participa em diferentes eventos, como hipismo, corrida com obstáculos e natação. A novidade está disponível no aplicativo para celulares e na versão mais recente do navegador para desktops. Também é possível acessar a novidade digitando na barra de pesquisa Chrome, /Dino, ou apenas desligando a sua internet. Na tarde da última quinta-feira, sites de diversos segmentos passaram novamente por instabilidade. Entre os serviços impactados estão sites GoDaddy, Amazon, Mercado Livre, Submarino, Airbnb, entre outros. Clientes da Caixa, Sicredi, XP Investimentos e iFood também relataram instabilidade nos respectivos aplicativos. Estima-se que pelo menos 29 mil sites tenham ficado fora do ar em todo o mundo. Ao que tudo indica, a raiz do problema está ligada a uma falha no provedor da Akamai, que fornece serviços de distribuição de internet para empresas globalmente. Segundo a Akamai, o problema foi detectado às 1h09 da tarde e corrigido às 2h09 no horário de Brasília. E atenção você que ainda não foi tomar a sua segunda dose. Com ligações, mensagens e e-mails, as secretarias de saúde estadual e municipal têm feito busca ativa aos fujões da segunda dose da vacina contra a Covid-19. São pacientes que já deveriam ter recebido reforço e estar com o esquema vacinal completo, mas que por algum motivo ainda não procuraram a unidade de imunização. Nos próximos dias, a Secretaria de Saúde de Rio Preto vai intensificar a caça aos faltosos. O próximo grupo a entrar na campanha, pessoas que têm 29 anos, está previsto para ser incluso na campanha no dia 5 de agosto. Por isso, o movimento nos postos nos próximos dias tende a cair. E o Cabangue em Alta fica por aqui. O fim de semana chegou e nada de aglomerações, hein? Lembre-se que a pandemia ainda não acabou. Eu sou Amanda Ramalho e até o próximo Cabangue em Alta.